Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Magnífico, estamos diante da Tua Palavra e da Tua presença para honrar o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que criou céus e terra. Tudo foi feito, Pai querido, conforme a Tua vontade. E essa palavra que é ministrada aqui é a Tua vontade na terra. E nós, ó Pai querido, agradecemos e a recebemos com prazer, porque as Tuas palavras são doces como mel para o nosso paladar. Te agradecemos, Deus. Envia o Teu Espírito e enche-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse texto, creio eu que ele é muito conhecido. E fala de vitória. E todo mundo ama vitória. Eu, antes de me converter, há um tempinho atrás, eu amava torcer. Eu era uma pessoa que torcia para um time que ninguém aqui acha que torce. Não, torcia para o São Paulo. Tá vendo lá? Não tem nenhum São Paulino aqui. Corintiano, eu tenho certeza que tem alguns aí. Né? Eu torcia para o São Paulo. E torcia de ver jogo. Torcia de brigar por causa do time. Não brigar na porta, mas as discussões, né, que geravam. Eu torcia para rir da cara do outro time que perdeu. E torcia para também rirem da minha cara, né? Que, né, o histórico do meu time às vezes não era muito positivo em alguns anos, né? Embora teve seus momentos de glória, mas como o hino já diz, né, as glórias ficaram no passado, aí já tem um tempo. E quando eu torcia, a gente podia observar que um time, para ser sagrado campeão, ele tinha que ter alguns direcionamentos internos para que o time fosse campeão. Eles tinham que ter unidade. O time, para ser campeão, eles tinham que ter um melhor elenco, né? E o melhor elenco não é ter um jogador só que se destaque. Era que todos colaborassem entre si. E um time, para ser campeão, às vezes era aquele que tinha mais dinheiro, porque podia ter mais recursos em favor do seu time. E um time, para ser campeão, ele necessitava ter uma coisa que é fundamental, que era saber ouvir aquele que o lidera. Porque aquele que o lidera, ele tem a visão de um campeão. E aqui diz, né, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a gente já tem um líder, já ficou fácil de resolver. E a visão dele é de campeão, de vencedor, de Senhor dos Exércitos. Então, essa parte já ficou simples para nós, como um time, para ser um vencedor. Mas, e as outras coisas que um time precisa ter? Como eu estou me aplicando nas outras coisas que me qualifica a ser um campeão? Se nós formos olhar a individualidade de um jogador, a primeira coisa que ele tem para estar num time é ter habilidade. A primeira coisa que um jogador precisa para ser comprado, para alguém ver ele jogando na rua e falar, aquela pessoa vai ser um bom jogador, a primeira coisa que as pessoas olham é habilidade. E como cristãos não é diferente. Nós temos que ter habilidade. Só que não a habilidade que o mundo vê. A habilidade que o mundo vê, ela não é necessária para nós. Né? Você não precisa estar aí na rua driblando, driblou um demônio, driblou outro demônio. Não, o que você precisa ter é a habilidade de se achegar diante do seu Deus. Porque você não precisa driblar os demônios. Eles fugirão. Eles fugirão. Então, o primeiro recurso para você ser um vitorioso é ter habilidade. E essa habilidade, ela não é feita de forma externa. Ninguém consegue ver essa habilidade. Você consegue ver quando ela já está de forma elevada na vida da pessoa. Mas antes você não consegue ver. Porque essa habilidade, ela é gerada lá, cuidando de ovelhas, aonde ninguém vê. como foi Davi. Quando chegou Samuel na casa de Davi, viu todos os fortes, bonitos, robustos, sabiam manejar a espada. E Samuel já foi, logo é esse. Né? Samuel ele era tão bom de enxergar a habilidade que ele errou todas. Né? Deus disse, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E Davi era o menininho, o rapaz que cuidava das ovelhas. Mas ele tinha habilidade. Porque enquanto ele cuidava das ovelhas, ele adorava o Senhor. Enquanto ele adorava as ovelhas, ele olhava as ovelhas, ele pôde escrever o salmo que é o mais conhecido em toda a terra, que é o Salmo 23. Enquanto ele olhava as ovelhas, ele pôde conhecer a Deus, coisa que os seus irmãos, que eram aptos para o combate, para a guerra, não puderam conhecer. Porque a habilidade de um cristão, ela não é conhecida através de força externa. Ela é conhecida através da força interna. Porque Deus habita dentro de nós. E Davi foi uma pessoa que, logo em seguida, né, citando ainda Davi, logo em seguida ele saiu do pasto. Jessé chamou Davi, vai levar queijo para os seus irmãos, vai levar comida e pergunta lá como é que está a guerra. E Davi chega no campo de combate e pergunta como está a guerra. Fala, nós estamos perecendo, nós não conseguimos vencer, porque o inimigo levantou um gigante e ele nos desafia todos os dias. E nós temos medo. Olha só, pessoas que tinham habilidade com a espada, pessoas que tinham força, eram robustas, pessoas que foram treinadas para a arte da guerra, não podiam combater Golias. E Davi chegou lá e disse, não, pode deixar que eu vou. Um pastor de ovelhas. E ele foi lá. E daí a primeira coisa que ofereceram para ele, foi assim, ó, pega aqui a espada. Saul ofereceu a própria espada, toma minha espada, toma minha armadura, porque você vai precisar disso para vencer. Você vai precisar manejar a espada. E Davi manejava uma espada que ninguém podia ver. Porque Davi manejava a palavra do Senhor. Quando deram a espada, deram o escudo em suas mãos e colocaram a armadura, a Bíblia diz que Davi caiu. Ele não aguentou. Ele sucumbiu à força da armadura. E às vezes, para deixar você com aparência de vitorioso, vão colocar algumas qualidades em você e vão dizer, ó, toma isso, que com isso você vai vencer. Olha, um pouquinho aqui, ó, um pouquinho de coragem, toma aqui, vou te dar um incentivo, vou dar uma palavra de coragem, vai lá que você vai vencer a batalha. Porque os incentivos para vencer a batalha na terra de Israel era assim, pode ir que Deus vai te dar a vitória. E às vezes os incentivos estão saindo dessa forma, pode ir que você vai vencer, só que, e aí a pessoa ainda usa, Deus vai te dar a vitória, mas você não sabe manejar a espada de Deus, a espada viva. E não tem como Deus te dar a vitória. Mas você, ele falou assim, ele te deu essa palavra e você vestiu como uma armadura. Mas ela foi pesada demais, porque você não conhece a Deus. E você precisa saber quem é o seu Deus. A habilidade, sem convicção, sem certeza, te leva a naufragar. Porque aqueles homens no campo de batalha, eles tinham a habilidade de manejar a espada, mas eles não tinham a certeza e a confiança no Deus deles para vencer aquele gigante. Não adianta você ser uma pessoa habilidosa, né? Igual eu lembro na escola dominical, quando eu ia com os meus tios, um pouquinho meio que obrigado, né? Acordava lá cedinho, andava uma jornada de uns 4 quilômetros a pé e tinha que chegar lá disposto para a escola dominical, e eu lembro que tinha algumas habilidades que eles requeriam da gente, que era simplesmente pegar a Bíblia, abre no livro de Miqueias. E quem abre primeiro? Essa habilidade de saber onde está Miqueias não te faz um manejador bom da palavra de Deus. Tinha uma irmã que ela contava que ela era lá do Vale do Ribeira, e ela contava que quando ela chegava na igreja tinha um diácono na porta, e esse diácono na porta ele olhava a capacidade de manejar a de manejar a espada de Deus, a Bíblia. Quando ele chegava a pessoa, ele pegava, deixa eu ver sua Bíblia. Com todo carinho, com todo amor. E ele olhava as páginas. Não tem orelha? Então você não lê a Bíblia, né? E não é essa habilidade de fazer orelha na Bíblia que vai te fazer uma pessoa vitoriosa. Embora naquele tempo uma Bíblia sem orelha já dizia muito que você não lia mesmo, porque não tinha como você falar assim, eu leio no celular. Né? Era coisa de... Bom, ela contou, já devia ter uns 20 anos atrás quando ela me contou, então imagina aí quanto tempo atrás, né? A tecnologia não era tão avançada, você dizia, ela fala assim, eu li no celular, fica tranquilo, diácono. Mas ela podia muito bem ter outra Bíblia que lesse em casa e uma para ir para a igreja. Mas porque as pessoas julgam que a sua capacidade de ser um vencedor são as coisas externas, as suas habilidades externas. Né? Igual as pessoas que têm poder de persuasão com a palavra, né? Conseguem persuadir qualquer pessoa. Mas Davi, para persuadir o rei, ele teve dificuldades. Porque as pessoas foram colocando empecilhos. Ele não era uma pessoa que tinha um poder de persuasão. Até o momento em que ele falou que ele ia no nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando você reconhece o seu Deus, aí não existe mais nada que possa interferir no poder de persuasão. Porque o seu Deus, como nós cantamos, ele é grandioso, ele é mais forte. E aí acabou os argumentos. Aí Saul teve que falar, deixa o menino ir lá. E talvez Saul falou assim, vamos ver o que vai acontecer. Se ele vencer, bom para mim. Se ele perder, não deu. Né? A gente sai correndo. Porque as batalhas, segundo a Bíblia, no livro de Samuel, quando o exército inimigo perdia, saía correndo. O mais lerdo é o que perecia. Quem tinha força nas canelas, ia embora. E Davi venceu aquela batalha. Mostrando que a maior habilidade que um filho, um servo de Deus tem que ter é quando você está em intimidade com Ele, aonde ninguém te vê. Porque aonde ninguém te vê, Deus te conhece. E quando as pessoas verem você manejando aquilo que Ele te deu autoridade e todo mundo vai ver, é ali aonde Deus será conhecido. Primeiro Deus te conhece, para depois Deus ser reconhecido na sua vida. Você precisa, então, primeira coisa, ter habilidade. Quer ser um vitorioso? Maneje bem a palavra de Deus. Quer ser vitorioso? Conheça o Senhor teu Deus, busque a Ele em oração. Quer ser vitorioso? Ande com aqueles que pregam a palavra de Deus. Não é porque não adianta nada depois você vencer a primeira batalha e se desviar daquilo que Deus tem para você. Deus, Ele almeja que eu e você andemos em comunhão, ajudando uns aos outros. Porque Ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele não diz, graças a Deus que me dá a vitória em Cristo. A vitória, ela é coletiva e foi assim com Davi. Davi venceu aquela batalha, mas toda a nação de Israel venceu porque eles não foram escravos do povo filisteu. Porque perder uma guerra era se tornar escravo daquele que triunfou sobre você. E uma pessoa que serve a Deus, ela não se torna escrava de ninguém. Mas antes ela vence uma batalha e ainda conquista irmãos que também se tornam vencedores junto com você. E tomando, a pessoa precisa ter habilidade, a pessoa precisa ter honra. E agora vou usar de novo Davi. Uma pessoa, para ser vitoriosa no time de Cristo, ela precisa ter honra. Ela precisa reconhecer aqueles a quem Deus enviou sobre a sua vida. E Davi, ele era uma pessoa que reconhecia o poder de Deus e a vontade de Deus sobre as pessoas. E Davi, em todos os momentos, quando Samuel o consagrou para ser rei, ele sabia que o rei era Saul. E em todos os momentos, depois que ele venceu Golias, ele poderia muito bem falar assim, vamos destituir o rei, eu vou ser o novo rei, Samuel me consagrou. Em nenhum momento Davi agiu dessa forma. Ele honrou Saul em todos os momentos. Saul estava possesso por demônios, Davi foi lá, tocou a harpa, os demônios foram expelidos. Ele honrou a vida do rei. Saul estava lá com seus inimigos em seu encalço. Davi se levantou com um exército ali e derrotou os inimigos de Saul. Em todos os momentos ele diz: eu não posso lutar contra o ungido do Senhor. Um vencedor é aquele que tem honra, aquele que honra as pessoas que estão ao seu redor, aquele que honra as autoridades, aquele que honra também aqueles que não têm autoridade, mas você vê que nele está firmada a palavra do Senhor. Porque às vezes a autoridade é apenas um título, mas tem pessoas que vivem o poder de Deus acima do título, porque compreende quem é o Senhor da sua vida. Davi não tinha o título de rei, mas ele tinha Deus. Davi foi uma pessoa que honrou. Um vitorioso é uma pessoa que tem honra entre os seus irmãos e que honra os seus irmãos. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que antes da honra precede a humildade. Se você quer ser uma pessoa honrada nessa terra, porque tem muitas pessoas que estão em procura da glória e da honra. Se você quer ser uma pessoa honrada, antes da honra, vem a humildade. E que você possa ser essa pessoa humilde, que ajuda o próximo, que abençoa o próximo. Uma pessoa humilde, que se importa com aquele que está ao seu redor. Porque Deus atenta para isso. Deus diz que ele tinha algumas prioridades no meio da nação de Israel. Ele dizia assim que as pessoas, né, quando ele começa a falar sobre o jejum, ele fala assim: quem dera o jejum de vocês fossem cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque cada um jejuava para si mesmo. Cada um jejuava pensando: se eu fizer um jejum hoje, o Senhor vai me abençoar amanhã. Eles não estavam nem pensando que o jejum deles era para se consagrar a Deus, para que Deus viesse sobre a vida dele e transformasse a história dele. Não, eles pensavam que o jejum deles era para obter a vitória neste mundo. E aqueles que querem vitória neste mundo vão perecer. Mas aqueles que querem ser vencedores para o mundo vindouro, esses permanecerão firmes e inabaláveis. E esses serão conhecidos realmente como filhos de Deus. Porque esses são aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tenha honra aonde você trabalha. Honre os seus chefes, aqueles que são seus subordinados. Honre, porque Deus, ele olha para você e vê aquele que ama o seu próximo. Seja vitorioso. Cumpra aquilo que Jesus disse: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo. E aqui no versículo 58 ele diz: portanto, meus amados, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes. Voltando um pouquinho para o futebol, né? Eu sou uma pessoa que tenho muita habilidade para falar de futebol do lado de fora do campo. Lá eu posso questionar, posso falar que a pessoa é ruim, né? Mas dentro de campo eu sou uma pessoa que sou zero em qualidade. A única posição que eu me dei bem foi jogando dentro do gol. Porque o time era bom também, a bola não chegava nem na área. Não, o time era bom, daí conseguiu ser campeão fácil quando eu era criança lá. Meu tio sempre dizia assim, né? Ah, você desistiu cedo, você devia ter continuado, mas eu não aguentei as cobranças do futebol. Mas uma coisa que um jogador tem que ter dentro de campo, principalmente quando ele é o atacante, é ter firmeza. Porque o zagueiro, geralmente, o atacante geralmente era o magrinho, com exceção do Adriano, Ronaldo Fenômeno, né? São alguns da história aí. Mas geralmente o atacante, ele é magro, ele é alto, mas ele tem que ser firme no chão. Porque o zagueiro é o oposto dele. É mais forte, é robusto. E aqui a Bíblia diz que você tem que ser firme. Sabe por quê? Porque o atacante, ele, a única função dele é fazer o gol pro time. Mas o defensor, a única intenção dele é não deixar você passar. E você tem que ser uma pessoa firme. Porque você é aquele que está confrontando, está vencendo, está indo contra o seu inimigo. E o seu inimigo, ele sabe que você vai passar. Mas ele vai tentar ver em algum momento aonde você não tem firmeza, aonde você não é constante, aonde ele possa te tragar. Foi assim, o pastor ministrou aqui quando Moisés estava passando ali no meio da terra do povo do... Vamos lembrar o nome do povo? O povo de Balaque lá? Balaque, né? E o seu inimigo, ele sabia que a nação de Israel ia passar. Mas ele estava tentando o máximo, né? Então ele tentou ver aonde eles não tinham firmeza. Começou assim, olha, Balaão, amaldiçoa o povo, não posso, amaldiçoa o povo. Não, o atacante é muito bom, não tem como pegar ele. Ele vai saber driblar porque ele tem o Senhor como força dele. Então ele diz, exceto se o povo pecar, se o povo cair. O nosso adversário, ele sabe que você vai passar. Mas ele fica olhando em algum momento aonde você não tem firmeza, aonde você não é constante. Nós olhamos rumo ao céu. Só que enquanto olhamos rumo ao céu, se você baixar a sua cabeça e olhar para baixo e quiser as coisas terrenas e começar a tirar os seus olhos dos céus por algum momento, vai ser um momento aonde você não vai ser firme e nem constante. Deus, então, aqui o apóstolo Paulo diz, sejam firmes e constantes. E como é que eu obtenho firmeza? E como é que eu obtenho força? A palavra do Senhor diz assim, vós errais, porque não conheceis as escrituras de Deus. A sua firmeza é a palavra de Deus. A sua firmeza é a maneira como você tem crido no Senhor teu Deus. Hoje, se Jesus estivesse aqui e fizesse a mesma pergunta que fez aos seus discípulos, e vós, pra, o que eu sou para vós? Qual seria a sua resposta? Hoje nós cantamos as três canções que tem muito a ver com o que eu estou ministrando hoje. A única que foi programada por mim foi Não Seremos Abalados. Mas as outras já foram escolhidas anteriormente. E a música diz, por quem tu és? E hoje, quando você cantou, quem era Deus para você? Porque para uma pessoa ser firme e constante, ela tem que saber quem é o seu Deus. Porque se ela não conhecer o seu Deus, ela vai fracassar. Ela vai fracassar. Vai ser como o povo de Israel junto com Moisés. Porque Moisés sabia que era o Deus que ele estava seguindo. Porque quando Deus chamou ele lá no deserto e levou ele para o Egito, e ele saiu do Egito e foi para o deserto de novo, Moisés, ele sabia que Deus ia livrá-lo. Mas o povo não. Porque Moisés conhecia o Deus que ordenou ele. O povo viu os milagres, mas não conhecia a Deus. Para você ser firme e constante, você tem que ser a pessoa que conhece o Senhor. Você tem que ser a pessoa que conhece o Senhor, porque se você conhece o Senhor, todas as pessoas conhecerão o seu Deus e temerão. Era assim que funcionava. A palavra do Senhor diz que, no livro de Samuel, que certa vez tinha uma batalha novamente contra os filisteus. Isso é antes de Davi. E o povo de Israel estava com medo da nação. De novo, né? O povo de Israel estava com medo de perder a batalha para o povo filisteu. E eles começaram assim, nós vamos perder a batalha porque o Senhor não está conosco. E eles, em teoria, o que eles estavam dizendo, que eles conheciam o Deus deles. Então eles tiveram a ideia, vamos trazer a arca do Senhor para o meio da aonde está o combate. Porque quando o Senhor estiver aqui, certamente nós venceremos. Que é aquilo que eu disse, né? Pode ir que Deus já te deu a vitória. Mas se você não conhece a Deus, a vitória não vem. Chegou lá, Onfre e Finéias. Foram lá, sacerdotes do Senhor, filhos do sumo sacerdote Eli. Foram lá e pegaram a arca do Senhor e trouxeram com alegria a arca do Senhor, junto com os levitas. E colocaram no meio do combate. E diz ali no meio do arraial do povo de Israel que estava para o combate. A palavra do Senhor diz que quando a arca chegou, o exército de Israel deu um brado tão forte que a terra estremeceu. E a nação inimiga, que era os filisteus, falaram assim, os deuses estão no meio do povo de Israel, não tem jeito, nós vamos perder. Olha só, a primeira coisa que eles disseram, não tem jeito, nós vamos perder. Então a nação de Israel estava de um lado se alegrando, porque a presença de Deus está no meio do arraial, está no meio do povo, e nós não vamos perder a guerra. Sabe o que o inimigo falou? Povo filisteu, não tenha medo, sejam fortes, porque nós vamos vencer. Enquanto a nação de Israel estava festejando, achando que Deus estava no meio deles, o povo filisteu estava dizendo, dando ânimo, não tenha medo, porque nós vamos vencer. A palavra do Senhor diz que Onfre e Finéias, eles eram sacerdotes que desrespeitavam de forma extrema a casa de Deus. Eram sacerdotes que não honravam Deus em nada. Eles roubavam as coisas do altar. Eles roubavam os sacrifícios, traziam o cordeiro para o sacrifício, eles roubavam. De vez de ofertar a Deus para fazer a sua churrascada, não sei, para se alegrar com as pessoas, eles se alegravam com as mulheres do meio da nação de Israel, mas não conheciam o Deus de Israel. Faziam a sua obra relaxadamente. E a nação de Israel seguia os passos de Onfre e Finéias, porque eles olhavam para o sacerdote e via que eles eram relaxados. Então, Deus nos ouve, Deus nos escuta, e fazia tudo de qualquer maneira. Que é o que acontece hoje, né? Hoje nós ouvimos Deus te abençoe de qualquer um. Mas a pessoa não conhece o Deus que ela está dizendo, Deus te abençoe. Né? Eu vi uma foto no Facebook de uma imagem da Maria, mãe de Jesus. Essa era a legítima, eu acho, lá, pela imagem. E ela estava quebrada no chão. E as pessoas disseram assim, quem não disser amém, vai, tipo, 7 anos de azar. Só que a imagem estava quebrada. Se você coloca amém, você está dizendo o quê? Que todas as imagens sejam quebradas, não é? Porque amém não é assim seja. Se você vê uma imagem quebrada e você coloca amém, você diz assim seja. Toda vez que você vê uma imagem, que ela seja quebrada. Para você ver o quanto as pessoas não conhecem Deus. Porque se elas soubessem que amém significa assim seja, eles não iam desejar que aquilo que eles veneram tanto fosse quebrado todas as vezes. Porque está escrito a imagem quebrada e assim seja. E era assim a nação de Israel. Eles andavam com Deus que eles tinham na fantasia deles. Mas Deus já estava há muito tempo longe. Não falava nem mais com o sumo sacerdote ali. Porque quando Deus foi dar um basta de vez, ele chamou Samuel, que ainda era criança, e falou que ia trazer juízo sobre a casa de Eli. E a nação de Israel estava confiando que o Senhor estava presente por causa da arca. A arca estava lá, mas Deus não estava no meio do seu povo. Deus não estava a favor do seu povo, porque agiu com rebeldia. Eles não tinham firmeza para dizer que eles estavam agindo no nome do Senhor, como disse Davi, porque eles não conheciam a Deus. Você quer ser um homem e uma mulher firme diante do Senhor, conheça o seu Deus. Leve ele para todos os combates, mas não leve ele somente com palavras, mas leve dentro do seu coração com convicção de que ele está com você. Quer ser vencedor? Deixe Deus ir à frente. Tenha firmeza. E quando perguntarem, e para vós, quem eu sou? Tenha a resposta certa. Para mim, ele é meu Senhor e Salvador, o meu Redentor, o que me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. E para você? Você tem que ter isso definido na sua vida, porque você vai ser cobrado por isso. Porque quando chegar diante do trono do Senhor, a palavra do Senhor diz, Senhor, Senhor, mas eu te busquei, eu te servi, eu profetizei em teu nome, eu abençoei as pessoas em teu nome. E ele vai dizer, apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque você disse tudo no nome do Senhor, você até curou enfermos, mas você não conhecia Deus. O que valeu foi que o nome dele foi declarado. Você precisa ser conhecido de Deus. Conheça a Deus e deixe Ele te conhecer. A palavra do Senhor diz, me invocareis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Você tem que fazer de todo o coração, senão não vai ter firmeza para encontrar a Deus. E depois ele diz assim, sempre abundantes na obra do Senhor. Na versão NVI diz, dedicados à obra do Senhor, abundantes, aquele que sempre está fazendo a obra de Deus e não para. Não pare de fazer a obra de Deus. As pessoas no meio do caminho vão falar, para, não está valendo a pena. Ah, você busca Deus e nada acontece. Olha a sua vida como ela está. E você tem que falar, não estou amontoando tesouros na terra, estou amontoando tesouros nos céus. Enquanto se você correr neste mundo, procurando as riquezas dessa terra, você vai perecer. Mas se você for amontoar seus tesouros nos céus, aonde não, o ferrugem não pode estragar nada, com certeza você é a pessoa mais vitoriosa que existe. E também diz, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Você vai ter uma paga pelos seus trabalhos, pelo seu serviço diante de Deus. Você vai ter uma recompensa. E não espere, né? Não espere que vai ser fácil esse caminho. Não vai ser fácil. A jornada com Cristo, ela não foi feita para ser fácil. Ela foi feita para ser conquistada a cada momento. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não diria lá no livro de Filipenses, ah, eu sei estar abatido, com fome, cansado, eu sei de tudo isso, mas também sei ter riqueza, sei ter bens, sei ter alegria. Se fosse simples, ele não ia colocar nenhuma das dificuldades ali na frente, ele ia falar que foi tudo tranquilo. Ele não ia dizer, né, eu acho que é no próprio livro de Coríntios, não lembro agora, né, aflito, mas não destruído ou abandonado. Porque a caminhada não é simples. A sua jornada vai ser de grandes lutas, de grandes combates. Mas, se você sabe quem é o seu Deus, você sabe que a sua recompensa, ela não é aqui na terra. E quando você chegar nos céus, Deus terá para você um galardão, um tesouro precioso. Quando você chegar nos céus e poder adorar o seu Deus face a face, você vai poder dizer, valeu a pena, porque tudo aquilo que eu passei, todas as lutas que eu travei, me trouxeram hoje para estar ao lado do meu Senhor, para participar da mesa do meu Senhor. Então, como igreja, tem uma igreja por aí, que se diz a de Cristo, que está procurando o inverso de chegar ao céu. Está procurando a cura, os bens financeiros, está procurando o status neste mundo, ser um cantor famoso. Tem uma igreja aí que está tentando ser um pregador famoso, que está nas mídias sociais. Tem essa igreja espalhada pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Mas existe uma igreja que está querendo dizer, vem Senhor Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ser achado por ti, eu quero todos os dias que eu orar, eu quero encontrar o Senhor e ser encontrado por ti. Existe uma igreja que está trabalhando não para ter as suas riquezas ou seus bens aqui na terra, mas para obter tesouros que jamais poderão ser corrompidos nos céus. Existem pessoas que estão trabalhando para que a palavra de Deus seja escutada em toda a terra. Existem pessoas que estão trabalhando para que a corrupção cesse dentro do seu lar. Existem pessoas que estão trabalhando para que a corrupção cesse dentro do seu serviço. Isso é uma vitória. Continue trabalhando contra aquilo que diz o mundo. Enquanto o mundo diz, né, igual teve essa semana, foi divulgado em todas as mídias sociais, né, dois adolescentes se beijando numa festa de aniversário. Você tem que ir na contramão, declarando o poder do Senhor, e que certamente Ele virá, como diz a palavra do Senhor no livro de Judas, quando diz assim que Enoque profetizou no seu tempo, vem o Senhor com milhares dos seus santos para julgar a terra, que você possa ser um desses milhares de santos, que vão poder julgar a terra, porque você se dobrou à palavra de Deus, e a palavra de Deus vai estar em você, e essa é a obra verdadeira para uma grande vitória. Conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Honrar o Senhor acima de todas as coisas. Ter habilidade com a sua palavra. Porque o Senhor é quem vai à frente sempre. E saiba que seu trabalho não é em vão. As pessoas no meio do caminho vão tentar te fazer desistir mesmo. Vai falar que não vale a pena a luta. E você vai poder dizer, vale a pena sim. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e com os meus olhos eu hei de vê-lo. Foi isso que Jó disse, enquanto os seus amigos diziam, olha, se arrepende, não vale a pena, não vale a pena. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e com os meus olhos eu hei de vê-lo. Como o servo do profeta disse, olha, eles são maiores, eu sempre cito isso. Ah, o povo que está cercando a gente é maior do que nós. foi aberto os olhos, ele disse, mais são os que estão conosco. Você está vendo a sua luta e está achando que está isolado? Não, mais são os que estão com você. Os anjos do Senhor se acampam ao seu redor. Existem mais pessoas que estão lutando e travando a mesma luta que você para que possa ser chamado de santo quando Cristo voltar. Porque a palavra do Senhor diz que os santos andarão na sua presença vestidos de branco no livro de Apocalipse. E existem pessoas que, como você que está aqui hoje no mundo, que está deixando as suas vestes ainda brancas porque o sangue de Cristo já os purificaram e está lutando contra o pecado e está vencendo porque sabe que vale a pena lutar o bom combate e servir ao Senhor, que vale a pena. Então que você hoje possa sair daqui sabendo que a sua vitória é certa se você buscar a Deus e encontrá-lo e Ele te conhecer e você ser conhecido dEle. Então que você possa sair daqui hoje dizendo isso. Uma vida de derrotas funciona quando você não conhece a Deus. Você pode achar que Deus está com você, mas não vai funcionar. Uma vida de vitória é quando você conhece a Deus. Então que você possa sair daqui hoje sabendo, se Cristo te perguntar hoje, e para você, quem eu sou, tenha pelo menos uma palavra para dizer quem Cristo é. O apóstolo Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que bênção gerou isso para a vida dele. Quanto mais para nós, se reconhecemos Cristo como o Filho do Deus vivo. A palavra do Senhor diz que nós ainda faremos obras ainda maiores do que essas que estão escritas aqui. E eu me deparei, para encerrar, lendo sobre quando Deus chama os discípulos ali, acho que no capítulo 10 de Mateus. E Cristo ele dá umas ordens para os discípulos, para os 12, né, para eles irem pela terra e orando, curando os enfermos. E ele diz uma ali que eu achei fantástico, né? Ressuscitai os mortos. Né? E hoje em dia ninguém mais ressuscita, né? E eu fiquei assim, por que não, Senhor? E agora o que, que falta? É orar para que isso aconteça. O que falta é buscar para que o Senhor possa olhar para quem necessite com misericórdia e haja. Né? Porque foi uma das ordenanças, ele disse, vai por toda a terra para que ressuscitem os mortos. Tenha isso sobre a sua vida. Essas palavras, olha, curar o enfermo, orar para que o enfermo seja curado, isso é uma vitória. Você orar e ver a pessoa vindo testemunhar depois dizendo que foi curada, como foi domingo? É domingo que o pastor... Quinta? Daí domingo o senhor contou. Então... Isso é importante. Quer ser vitorioso, faça a obra de Deus, leia a palavra de Deus, e se Ele disse que você pode fazer, creia que você pode fazer no nome dEle. Não saia por aí como negligente, mas seja uma pessoa sábia. Se o nome dEle for exaltado, Ele fará grandes coisas na sua vida. Seja um vencedor, saia daqui exaltando o nome de Deus, porque Ele é o Rei das nossas vidas.